Está começando agora pela Rede Novo Tempo de Comunicação o programa A Arena do Futuro. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder te encontrar aqui pela Novo Tempo. E também eu fico muito feliz quando eu encontro cada um dos nossos espectadores nos mais diferentes lugares do Brasil e até fora do Brasil. Gente que comigo tem aprendido mais sobre as profecias que Deus deixou para entendermos exatamente o caminho que devemos trilhar neste mundo. O nome do programa, você sabe, é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. Eu agradeço também você que tem compartilhado o programa com outras pessoas, que tem enviado o link do NT Play, do nosso canal do YouTube, para que essas mensagens que têm sido uma bênção na sua vida também se multiplique e seja uma bênção na vida de outras pessoas. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, fica aí um pedido especial para você nos seguir, para você nos acompanhar e compartilhar este conteúdo, porque ele é feito com muito carinho para abençoar a vida de cada um de vocês. O tema de hoje vai falar sobre o último imperador, que é Jesus Cristo, que vai estabelecer o seu reino eterno. E para vencer a última batalha, a do Armagedom, Cristo conta com seus filhos e filhas fiéis. Mas tem muita gente que pensa que esse Armagedom será uma terceira guerra mundial ou uma guerra de bombas atômicas que colocará fim no próprio mundo. É isso mesmo? Você não precisa se preocupar, porque a Bíblia tem a revelação clara para nós. Fica comigo, porque o programa A Arena do Futuro está só começando.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E sempre eu tenho um convite muito especial para o senhor, para a senhora, porque aqui na Novo Tempo nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. E essa escola bíblica é uma escola gratuita, porque o que nós oferecemos aqui chega até você como um presente da Novo Tempo, como um presente dos anjos da esperança, para que você aprenda cada vez mais sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque o meu objetivo aqui não é que você fique apenas com o programa Arena do Futuro e os outros programas que nós temos na Novo Tempo como seu alimento espiritual, mas que você vá para a Bíblia, que você compare os versos bíblicos, que você se aprofunde no conhecimento da palavra, porque isso será uma bênção para você. E é por isso que nós temos a nossa escola bíblica. Na verdade, a Novo Tempo é uma grande escola bíblica que usa o rádio, a TV, a internet, as mídias no geral, para ensinar a Bíblia para as pessoas. E nós temos, junto com essas grandes mídias, a possibilidade de você receber um material para guiar o seu estudo na Palavra de Deus. Eu quero te apresentar hoje o Guia de Estudos A Cura do Pecado. São 8 temas baseados nos livros de Daniel e Apocalipse para você compreender os grandes cenários proféticos e como podemos nos preparar para ele. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos bíblicos que estou oferecendo agora para você, que é aluno da nossa escola bíblica, para a senhora, que é aluna da nossa escola bíblica. E você está dizendo assim: pastor, eu quero receber. O que eu preciso fazer? É só fazer a sua matrícula na nossa escola bíblica. E para fazer a matrícula, você precisa enviar uma mensagem para nós pelo WhatsApp, tá bom? O número é 12-98244-0077. Outra vez, 12-98244-0077. Ou ainda, você pode ir diretamente no nosso site, novotempo.com/escola-bíblica. Tudo certo? Combinado? Já é aluno? Já é aluna? Parabéns! Não é ainda? Olha lá, hein? Você tem uma oportunidade, um presente especial que a Novo Tempo e o Senhor estão oferecendo para a sua vida, para ser uma bênção para a sua família, para mudar a sua história. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, espero que você também esteja com a sua Bíblia aí, porque você sabe, no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Alguns anos atrás, Philip Adams escreveu um artigo intitulado É Apocalipse Agora, mas como? Nele, o autor apresenta 10 cenários de como as pessoas pensam que o mundo irá acabar. E todos os cenários são catastróficos, são cenários terríveis. Por exemplo, ele diz assim, olha, virá um ataque terrorista nuclear ou biológico, ou os supergermes vão acabar com todos. Com o buraco em expansão na camada de ozônio, a vida será impossível aqui na Terra. Depleção de oxigênio, fazendo com que todos sejam asfixiados. Ele escreveu como um outro cenário. Ele ainda pensou que por meio de asteroides, que alguns cientistas acreditam que poderia causar enormes ondas no mar, mexeria no eixo da Terra e a vida ficaria completamente impossível. Disse ele também que a bioengenharia genética acabará com todos nós, ou seja, os nossos ajustes biológicos com o genoma acabarão por ser nossa ruína. Para ele, um outro cenário seriam os extremistas religiosos que levariam para o fim da humanidade. Desintegração social e limpeza étnica. Algumas dessas tragédias que já vimos acontecer na história, segundo ele, pode se repetir e assim a humanidade terminaria. Há também a ideia de uma superpopulação com muitas bocas para alimentar. Isso faria com que o mundo ficasse sem comida. E a última previsão que ele coloca em seu artigo foi a escassez de água potável. Então, Adams termina o seu artigo com as seguintes palavras: tenha um bom dia. Eu te pergunto, depois de tudo isso, quem vai ter um bom dia? Quando olhamos para a Bíblia, encontramos, sim, que o mundo terá seu fim. Mas o cenário que descreve a Bíblia não tem muito a ver, ou melhor, não tem nada a ver com essas suposições catalogadas por Adams. Mas o fim do mundo será com o retorno de Cristo e a conquista do último império, a volta de Jesus. É um dos assuntos mais mencionados na Bíblia e é a solução definitiva para todo o sofrimento humano. Mas como acontecerá a volta de Jesus? Como o último império dominará todos os reinos deste mundo? Veja comigo a razão pela qual Jesus Cristo vai voltar a esse mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor. A morte não é o fim para os amigos de Deus. Jesus está vindo para ressuscitar aqueles que se entregaram completamente ao Senhor, e estes serão aqueles que terão direito à vida eterna. Em segundo lugar, Jesus está voltando para dar eternidade aos fiéis que estiverem vivos no momento do retorno. Você consegue imaginar os reencontros que acontecerão nesse dia? Nunca mais nos separaremos de Jesus e poderemos reencontrar as pessoas que amamos. Uma mãe que pela última vez viu a sua filhinha saindo sorridente de casa e nunca mais voltou. Uma família dilacerada por uma batalha de anos contra o câncer. Todos estarão reunidos novamente na volta de Jesus. Ah, como eu espero esse dia. Eu carrego em meus olhos lágrimas de tristeza, de saudades de pessoas queridas com quem convivi e que hoje já não convivo mais. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54, que os mortos em Cristo ressuscitarão perfeitos. Ou seja, não haverá mais cadeiras de rodas, não haverá mais doenças terminais, não haverá mais sofrimento. A vida eterna que Deus está preparando para nós será perfeita. Não vai ter hospitais, não vai ter cemitérios e nem delegacias de polícia. A nossa limitação humana não consegue alcançar tudo que Deus preparou para os seus filhos e filhas. Mas, infelizmente, muitas pessoas se apegam nas coisas deste mundo e desta vida e tiram os seus olhos daquilo que Deus planejou. É uma troca completamente sem sentido, mas infelizmente, há muitas pessoas que seguem por esse caminho. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, a Bíblia nos diz que a nossa cidadania está no céu, e por isso, a maior preocupação da sua vida deve ser com a eternidade. A maior promessa que Jesus fez na Bíblia está no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Eu tenho certeza que você tem estes versículos anotados aí na sua Bíblia, porque é algo espetacular. Jesus diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Que bênção! Que mensagem poderosa! Porque a casa do Pai está no céu. A promessa de Jesus é que Ele vai voltar e Ele não se esqueceu de mim e não se esqueceu de você. Essa imagem desenhada por Jesus nesses versos segue os passos de um casamento hebreu. Nos tempos de Jesus, depois do noivado, a jovem ia para sua casa para preparar seu traje de casamento e fazer as suas malas e estar preparada, porque a qualquer momento o noivo poderia chegar para buscá-la. Enquanto isso, o noivo voltaria à casa do pai para preparar a morada para ele e a sua noiva, que seria agora a sua esposa. Veja como isso está relacionado com a promessa de Jesus. Ele voltou ao céu para preparar morada para a sua noiva, que somos eu e você, a igreja. E então ele vai voltar para nos buscar. Em Apocalipse 19, 7 e 8, encontramos o momento dessas bodas. Quando a Bíblia diz, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essas roupas brancas representam a justiça que Cristo coloca a todos que depositam a confiança nele. Quando os noivos e os convidados chegaram à casa do noivo, fizeram uma festa de casamento, ou ceia. Então, o anjo disse, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Jesus voltará para levar os salvos para sua casa. Mas o caminho do povo aqui neste mundo não é fácil. Não seria fácil e não será fácil. Há uma luta entre o bem e o mal, o certo e o errado, a salvação e a perdição, que afeta a todos, em especial aos que decidem viver de acordo com a vontade de Deus. Os que seguem o dragão e as bestas do mar e da terra os inimigos do povo de Deus, atacarão os fiéis de maneira contundente no fim dos tempos. Há na Bíblia um nome para essa batalha que está apresentada no livro do Apocalipse. O nome dela é Armagedom. E eu sei que você já deve ter escutado algo sobre isso, ou até visto algum filme falando sobre isso, mas vamos entender hoje exatamente o que significa a batalha do Armagedom. Vamos abrir a Bíblia, Apocalipse capítulo 16, e vamos ao versículo 14. Apocalipse capítulo número 16, versículo número 14, diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja sua vergonha. Versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Existem várias ideias sobre o Armagedom. Hollywood fez uma versão com 33 dias para salvar o mundo da destruição por um asteroide. Isso está muito distante da ideia bíblica. Há ainda aqueles que acreditam que a batalha do Armagedom será travada no Vale de Jezreel, quando milhões de soldados e armas de todo mundo se reunirão lá para uma guerra final, uma batalha última. Agora, o que é a batalha do Armagedom? Precisamos deixar a Bíblia se explicar. Em primeiro lugar, é uma das sete últimas pragas. De acordo com a Bíblia, durante a sexta praga, que nós acabamos de ler, ocorrerá uma reunião com espíritos de demônios, que fazem sinais, que vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, e vão reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Observe que a batalha é do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não é uma batalha humana, mas é uma batalha de Deus. Enquanto a reunião para Armagedom ocorre, sob a sexta praga, a batalha do Armagedom faz parte, então, da sétima praga, quando o sétimo anjo derrama sua taça no ar, ocorre um grande terremoto, segundo Apocalipse capítulo 16, verso 17 a 20. Este grande evento também foi mencionado na visão de João, nos sete selos que vemos em Apocalipse, no capítulo 4 até o capítulo número 8. João viu durante os eventos climáticos do planeta Terra, sob o sexto selo, que o céu se enrolará, ou que se enrolou, na visão dele, como um pergaminho, e as montanhas e as ilhas foram movidas do seu lugar. Esse será o momento em que chegará o grande dia da ira divina. O retorno de Jesus é este dia, o grande dia do Deus Todo-Poderoso, o grande dia da manifestação da sua ira. Há algo especial nesse vale de Megido? Esse vale fica à beira do vale de Jezreel. Megido significa matança, porque nesse lugar Deus lutou para que o seu povo se libertasse matando seus inimigos. Na batalha de Gideão, Deus lutou com 300 para derrotar mais de 30 mil. No conflito do Monte Carmelo, perto de Megido, Deus usou Elias em um confronto sobre quem era o Deus de Israel. Quando o fogo desceu do céu e os profetas de Baal, inimigos do povo de Deus, foram massacrados, Deus manifestava mais uma vez seu poder. Elias trouxe os corruptos 850 profetas de Baal para um riacho. E lá morreram, porque tinham se desviado do Deus verdadeiro. A luta do Armagedom não será uma luta geográfica naquele lugar, mas a batalha final entre o bem e o mal. A luta entre Cristo e o dragão. A consumação do grande conflito. Mas Deus nos garante a vitória final do seu povo. Veja comigo, Apocalipse capítulo 19, verso 19. Apocalipse 19, 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Uau! Que imagem pesada! Em Apocalipse 9, usando a imagem de um rei saindo para a guerra, em um cavalo para lutar, para libertar seu povo, Cristo vem para resgatar o seu povo. O mesmo acontece aqui em Apocalipse capítulo 19. Assim, a besta e o falso profeta e tudo que se apega ao pecado serão destruídos. Não haverá lugar para se esconder naquele dia, porque será o dia de destruição para os inimigos de Deus. E tristemente, libertação para o povo do Senhor alegremente. Não há segunda chances. Não haverá tempo para conversão após a volta de Cristo. Deus nos revela todas essas coisas porque Ele nos ama e quer que todos façam correção da sua rota. As mães dizem aos filhos que não brinquem na rua porque os amam. Será que uma mãe que um dia viu sua filha brincando no meio da rua e um caminhão em alta velocidade estava se aproximando, pensaria assim? Ah, não quero alarmar a minha filhinha desnecessariamente. Eu calmamente vou descer e sussurrar em seu ouvido: minha linda, não é bom brincar na rua, é perigoso, está vindo um caminhão. Sendo bem realista, essa mãe não tem um momento a perder. Ela vai abrir a janela e gritar, plenos pulmões: saia da rua agora, tem um caminhão vindo. E por que ela diverte assim? Porque é amor de mãe. E Deus quer que eu e você sejamos advertidos, porque Ele nos ama muito mais. Ele está dizendo: olha filha, olha filho, tem um caminhão chegando, e esse caminhão chama Armagedom, e eu quero te alertar, porque ele é perigoso, você vai ser destruído. No amor, Ele quer que nos convertamos e evitemos a perdição. Porque no fim da batalha do Armagedom, Jesus Cristo vai voltar e Ele vai libertar o seu povo, vai libertar os seus amigos. Não é uma batalha local em Israel, porque todos os exércitos do mundo nunca caberiam nesse vale. Ele não é grande o suficiente para isso. Então, é para isso que Jesus vai voltar, para buscar os seus filhos de todos os seus lugares, de todas as partes do mundo. Vai trazer de volta os seus amigos que estão mortos para a vida. Vai reunir os salvos, dar um corpo perfeito para os salvos. Vai levar o seu povo para morar com ele no céu e libertar seus fiéis dos laços dos inimigos. Não é de admirar que a volta de Jesus seja chamada de bendita esperança. Porque Jesus Cristo, Ele vai voltar. E a Bíblia diz que a volta dEle será como um relâmpago, que se mostra do Oriente até o Ocidente. Relâmpago é bem visível. Em meio a uma grande tempestade, enterre a cabeça no travesseiro, feche as portas, puxe as cortinas, e você ainda poderá sentir o relâmpago. Em Mateus 24, 30 e 31, Jesus acrescenta que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. E ele virá com poder e com grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Alguém vai tocar uma trombeta, disse Jesus. Você, com certeza, ouvirá a trombeta. Este não é nenhum segredo, não é nenhum arrebatamento secreto. Jesus deixa claro que não haverá uma volta silenciosa. Se alguém falar para você, eis que Jesus está no deserto, não vá lá. Ou se falar assim, ele está no interior da casa, não acredite, porque Jesus está vindo pessoalmente, publicamente, de forma clara e poderosa. É possível saber o momento exato da volta de Jesus? Não. Ele disse que Jesus voltaria como um ladrão. Ou seja, quando menos você espera. Marcar datas para o fim do mundo é um erro que não tem nenhuma aprovação ou respaldo na Bíblia. Nem o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. Não nos compete saber o tempo, mas sim estarmos preparados em todo o tempo. Jesus deixou sinais para que entendêssemos os tempos que vivemos e comprovar assim como Deus tem conduzido toda a história para o cumprimento de todas as suas profecias. Haverá apenas dois grupos no dia que Jesus voltar: os salvos e os perdidos. A pergunta mais importante na vida é: como posso estar pronto para esse dia? Como posso estar preparado para esse momento? Você conhece Jesus? Você tem vivido uma vida ao lado de Jesus? Ele, nesse momento, está ao seu lado, batendo a porta do seu coração, ansioso para entrar e transformar a sua vida. Ao estar aqui no programa Arena do Futuro, eu espero que estas mensagens não passem apenas como uma mensagem mais na sua vida, mas que faça a diferença. Olhe para a cruz e você vai encontrar o caminho de volta para casa. O mesmo Jesus que vem buscar os seus amigos é o Jesus que deu a sua vida para que você estivesse pronto. Quer se entregar a Ele? Ora comigo nesse momento, Deus querido. Entrego esta pessoa que ora comigo agora, na certeza que o Senhor nos ouve, na certeza que o Senhor está ao nosso lado, na certeza que o Senhor nos ama, na certeza que o Senhor se interessa e quer nos dar uma nova vida. Queremos ser vencedores nessa batalha final para recebermos das Tuas mãos a eternidade. Fica conosco, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.